Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e a autoridade. Capítulo 7. As denominadas autoridades espirituais que não são realmente autoridades apontadas por Deus. Na parte final do capítulo anterior, podemos observar, em vários textos, que há uma série de ordenanças no mundo que são consideradas por Deus como ordenanças de homens, da criação ou de suas culturas e tradições, mas que perante Deus não são reconhecidas como a expressão das autoridades superiores e apontadas pelo Senhor para que as pessoas se sujeitem a elas. O fato de as pessoas atribuírem o termo autoridade a si próprias, aos seus cargos, às suas instituições, às suas ordenanças ou aos seus ensinos não faz delas autoridades assinaladas por Deus ou investidas de autoridade pelo Senhor, pois, conforme já vimos repetidas vezes, para uma autoridade ser considerada ou reconhecida como tal perante o Senhor, ela necessita também ter sido deliberada ou apontada pelo próprio Senhor. Nem mesmo denominar algo de autoridade espiritual faz com que aquilo que não é de fato autoridade perante o Senhor passe para o patamar de uma autoridade de fato. Muitas pessoas fazem uso da expressão autoridade espiritual objetivando dar um peso especial de valor às posições que almejam ocupar no mundo ou entre os seres humanos. Porém, destacamos aqui que a combinação de palavras da expressão autoridade espiritual propriamente dito não se encontra mencionada desta forma na Bíblia. Nas Escrituras, podemos observar que Cristo, em um determinado momento, de fato concedeu aos seus discípulos uma porção de autoridade que lhes concedia poder para expulsarem demônios, curar os enfermos e, em outro momento, para pisarem em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, a fim de que a força do inimigo não lhes causasse dano algum. Em outro momento, o Senhor ainda enfatizou que este poder ou autoridade acompanharia aqueles que crescem nele ou em seu nome, mas ele o chamou somente de autoridade, conforme apresentado a seguir. Mateus 10, 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Lucas 10, 19 até 20. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Marcos 16, 14 até 20. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais, que se seguiam. As ações descritas nestes últimos textos obviamente somente podem ser realizadas por meio do poder espiritual e do que alguns chamariam de autoridade espiritual, mas ainda assim a expressão combinada autoridade espiritual não é encontrada como tal nas Escrituras. O fato de distinguir e destacar que a expressão autoridade espiritual não é mencionada precisamente desta maneira nas Escrituras pode ser muito significativo, pois um cristão, na realidade, somente recebe autoridade para as ações descritas nos versos acima quando ele atua em o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele a quem de fato pertence toda a autoridade, quer nos céus ou quer nas questões relacionadas à autoridade na terra ou no mundo. Portanto, um cristão não recebe uma autoridade espiritual para atuar de forma autônoma ou independente do Senhor como se ao receber a autoridade espiritual, ele tivesse todo o poder que quisesse ter para também agir na forma que ele mesmo quisesse. A atuação na autoridade que os últimos textos acima mencionam, somente tem reconhecimento perante Deus se as pessoas de fato atuarem como representantes legítimos de Deus, o que somente ocorre se elas agirem em conformidade com a vontade do Pai Celestial, conforme também Cristo nos ensina no texto que segue abaixo. Mateus 7, 15 até 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Relembramos aqui, conforme vimos também nos capítulos anteriores, que ainda que uma pessoa seja de fato detentora de autoridade concedida a ela pelo Senhor, ela não é salva pelo fato de ser uma detentora desta autoridade, mas, sim, pela manutenção da fé no Senhor Jesus Cristo, na sua graça e no seu dom da justiça. Desta forma, no mundo, há muitas menções ao que muitos chamam de autoridade espiritual que não são de fato autoridades apontadas pelo Senhor. Pelo contrário, são proposições de autoridade que são diretamente opostas à autoridade, lei e obra de Cristo para com a humanidade e para com os filhos de Deus que receberam a salvação mediante a fé no Senhor. Quando procuram usar a expressão autoridade espiritual, muitas pessoas não o fazem no sentido de terem a autoridade ou o poder para serem protegidas pelo Senhor para que o inimigo não lhes cause danos, mas com o intuito de terem poder para subjugarem outras pessoas a si próprias sem, contudo, terem a autorização do Senhor para fazê-lo. No mundo, há muitas pessoas que se intitulam autoridades espirituais, ou detentoras de autoridade espiritual, com o intuito de se apresentarem como pessoas especialmente chamadas por Deus para, supostamente, exercerem papel espiritual sobre os outros. Muitos o fazem com o objetivo de repassar aos outros a ideia de serem também detentoras de chamados ou ministérios mais elevados com a incumbência de guiar a vida de outros ou para serem chamados de líderes espirituais ou até mediadores dos outros em relação a Deus. Entretanto, todas as alegações similares às expostas nos últimos parágrafos estão em contrariedade aos ensinos do Senhor Jesus Cristo, assim como são contrárias à nova aliança para a qual as pessoas são chamadas a fazerem parte por meio da fé em Cristo e na sua obra de redenção por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Conforme já vimos nos capítulos anteriores, o Senhor Jesus Cristo explicitamente ensinou aos seus discípulos para não se portarem entre eles mesmos similarmente a como os regentes ou governantes do mundo fazem em relação àqueles sobre os quais querem dominar, como exemplificado nos textos que repetimos abaixo. Mateus 20, 25 até 28. Então, Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 42 até 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lucas 22, 23 até 26. Então, começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Cristo explicitamente orienta que os seus discípulos, em seus relacionamentos entre eles, não deveriam agir como os governantes do mundo que ele menciona nos textos acima, assim como também não deveriam ser como eles, conforme é apresentado no texto de Lucas. Assim, a comparação de quem é o maior ou o menor entre aqueles que receberam a salvação de Deus por meio de Cristo simplesmente não é cabível a eles quanto ao relacionamento entre eles, pois todos são similarmente chamados a servirem uns aos outros e não para dominarem os outros ou se imporem sobre eles. Ainda em outro momento, o Senhor Jesus Cristo também evidenciou explicitamente a posição equivalente que cada cristão tem em relação aos demais que creem no Senhor, frustrando ou declarando incompatível qualquer pretensão de alguns dos irmãos ou irmãs objetivarem se estabelecer como mestres, pais espirituais, guias ou líderes dos seus outros irmãos ou irmãs da fé em Deus. Mateus 23, 8 até 12. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Portanto, aquele que alega ser ou ter uma autoridade espiritual para se elevar em relação aos que chamam de irmãos ou irmãs na fé, está procurando apresentar aos outros uma pretensa autoridade ou uma proposição falsa de autoridade, pois estão propondo algo que vai contra a autoridade das palavras expressas e diretas do próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que é detentor de toda a autoridade. Cristo não iria dizer em um determinado momento para as pessoas que nele creem não chamarem os irmãos ou irmãs de fé de mestres, pais, guias ou líderes e em outro momento conceder autoridade a alguns deles para se erguerem sobre os demais. Pelo contrário, aqueles que alegam ser ou ter autoridade espiritual a fim elevarem-se sobre os seus irmãos ou irmãs de fé são aqueles que se enquadram nas palavras escritas por Paulo a Timóteo, pois eles se opõem às sãs palavras ensinadas diretamente por Cristo. Eles são aqueles que almejam obter ganhos pessoais indevidos com estas atitudes, conforme descrito no texto a seguir. 1 Timóteo 6, 3 até 5. se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, pórfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Anteriormente já citamos também, que a partir de Cristo, ou seja, a partir da possibilidade da nova aliança com Deus, nenhum mediador entre Deus e os seres humanos tem aceitação perante o Senhor. Portanto, além de Cristo, ninguém é digno de receber autoridade para esta função. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Hebreus 8, 6, 10 e 11. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Na nova aliança, um cristão é chamado para confiar em Deus e não na carne ou em homens carnais que querem alegar ter autoridade espiritual para se elevar sobre os outros, os quais muitas vezes se intitulam obreiros de Cristo, mas que inclusive são chamados nas Escrituras também como cães que querem impor novamente escravidão àqueles que eles tentam sujeitar às suas falsas proposições de autoridade. Filipenses 3, 1 até 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim, não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Isaías 56, 11. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Cristo nos adverte explicitamente sobre as pretensões enganosas daqueles que querem se impor sobre os outros, pois o Senhor sabe que estes não amarão os que se sujeitam a eles. Pelo contrário, os pisotearão no sentido de destruí-los debaixo de suas dominações. A vida justificada em Cristo é o bem maior que uma pessoa pode receber para a salvação eterna. Por isto, o Senhor Jesus Cristo adverte para ninguém se entregar àqueles que dizem ter autoridade espiritual, mas que não a têm de fato e que na realidade são opositores a Cristo e àqueles que nele creem. Situação com a qual também concorda o profeta Isaías, conforme segue. Isaías 3, 12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ah! Povo meu! Os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Portanto. Mateus 7, 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. As Escrituras nem sequer mencionam que um cristão necessita de autoridade para amar outro cristão. Porém, ainda que ele precisasse de autoridade espiritual para isto, esta lhe seria dada sempre para servir aos demais cristãos e não para dominá-los ou tentar guiar as suas vidas. Os que alegam ter autoridade espiritual recebida de Deus para guiar aos outros, ou para tentar atraí-los após si próprios, assemelham-se com aqueles que levaram Paulo ao choro repetidamente por alguns anos, conforme descrito abaixo. Atos 20, 29 até 31. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar, com lágrimas, a cada um de vós. Em suas pregações, cartas e ensinos, Paulo declarou que ele tinha recebido a autoridade para atuar em favor da divulgação do Evangelho de Cristo. Entretanto, Paulo sempre declarou explicitamente a quem os cristãos pertenciam e em quem eles deveriam procurar fundamento e edificação. Paulo nunca se apresentou como uma autoridade espiritual dominadora sobre aqueles que pertencem exclusivamente a Cristo Jesus. Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. 1 Coríntios 11, 2 até 3, a. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vo-los entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. 1 Coríntios 4, 1, 2, 6 e 7. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros, servos, de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Efésios 2, 19 até 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ressaltamos aqui ainda, que quando Paulo escreve que os cristãos são todos igualmente chamados a serem edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ele não está dizendo para os cristãos serem edificados sobre os apóstolos e os profetas como estes sendo o seu fundamento. Em vez disso, o que Paulo declara é o chamado para todos serem edificados sobre o mesmo e único fundamento que os apóstolos e os profetas também foram edificados, a saber, Cristo Jesus, o único Senhor e cabeça de todos os membros do seu corpo ou também chamado de Igreja de Cristo. Paulo não exercia primazia sobre as pessoas para as quais ele pregava e ensinava. Pelo contrário, ele as direcionava para Cristo e as entregava ao cuidado de Deus. Paulo sabia da sua posição de servo de Cristo e irmão dos demais que invocavam ao Senhor. Paulo nunca quis os cristãos debaixo de si ou do seu governo, pois ele sabia que eles eram o rebanho de Cristo e nunca o seu. Paulo sabia que ele mesmo não tinha dado a sua vida para a redenção de nenhum cristão como Cristo o fez, e, portanto, não tinha nenhum direito ou autoridade para reivindicar governo e domínio sobre os que criam no Senhor. Paulo não os comprou para si com o preço do seu sangue, como o Senhor Jesus Cristo havia feito. 1 Coríntios 1, 11 até 13. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo. Acaso, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Colossenses 1, 28 até 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. A autoridade exclusiva de Cristo como o cabeça do seu corpo e como o Senhor sobre aqueles que nele creem é intransferível, não delegável, e não autorizada para ser compartilhada com outros, pois foi o próprio Pai Celestial que o estabeleceu eternamente nesta posição. Assim, cabe ao próprio Cristo e a todos os membros do seu corpo se atentarem para aquilo no qual o Senhor Jesus foi estabelecido eternamente pelo Pai Eterno. Efésios 3, 19 até 23. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isaías 9, 6 até 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Nas Escrituras, há ainda muitos outros textos que demonstram a soberania exclusiva de Cristo sobre cada um daqueles que nele creem ou que são parte ou membros do seu corpo. Porém, considerando que este aspecto está largamente exposto nos diversos estudos sobre o Evangelho de Deus, procuraremos avançar aqui de maneira mais focada quanto à questão da autoridade. Assim, outro aspecto que também denuncia muitas das supostas ou pretensas autoridades espirituais que se apresentam no mundo é o fato de várias pessoas ou instituições alegarem ter autoridade com base no uso da lei de Moisés, ainda que parcial no que lhes convém. Entretanto, esta suposta autoridade já foi declarada revogada ou obsoleta a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e do oferecimento da nova aliança a todos os seres humanos, aspecto que também está amplamente abordado no estudo sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e sobre o qual procuraremos fazer aqui somente algumas breves considerações. Em função do estabelecimento de uma nova opção de sacerdócio por meio de Cristo Jesus, oferecido na nova aliança, os mandamentos do antigo ou primeiro tipo de sacerdócio passaram ao status de revogados perante o Senhor. Portanto, uma vez que a lei da primeira ou antiga aliança foi declarada revogada pelo Senhor, ninguém que atue segundo esta antiga lei pode advogar com propriedade que ele tem autoridade recebida de Deus para exercer ou exigir o cumprimento desta lei, pois perante o Senhor, nos dias atuais, o próprio sacerdócio em função do qual foi introduzida a lei de Moisés já está destituído de autoridade vinda de Deus. Hebreus 7, 12 até 19. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Até mesmo nos sistemas judiciais ou governamentais humanos, nenhuma pessoa tem autoridade quando procura se amparar naquilo que já foi revogado. Assim, muito menos valor terá se o próprio Deus já declarou algo obsoleto. Nenhuma pessoa que alega ter autoridade espiritual tem realmente autoridade da parte de Deus para estabelecer sacerdotes e levitas sobre a vida dos cristãos ou para deles requerer dízimos e ofertas, pois aqueles que estão em Cristo já não estão debaixo da lei e do sacerdócio que as pessoas praticavam segundo o sacerdócio levítico. Considerando que Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê, é o fim lei que estava associada à primeira ou antiga aliança, ou de outras que adotam princípios similares ou que delas são derivados, ninguém mais recebe autoridade de Deus para agir segundo os mandamentos da antiquada lei. Relembremos abaixo, então, alguns textos que exemplificam o que estamos mencionando neste ponto. Romanos 3, 19 até 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Gálatas 3, 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas 5, 4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5, 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Depois do fim da lei de Moisés em Cristo para a justiça de todo aquele que crê no Senhor ou depois da declaração da obsolescência do sacerdócio desta lei, aqueles que tentam impor os princípios desta lei novamente às pessoas, ainda que somente em parte, são aqueles que de fato resistem à autoridade que Deus tem para revogar o que era passageiro ou antiquado e para introduzir o novo segundo superiores e eternas promessas. Ocorrendo a troca de um sacerdócio por outro tipo de sacerdócio e, por consequência, havendo também a respectiva troca de lei, o que a lei revogada propõe já não tem mais a autoridade que tinha anteriormente, embora pessoas ainda possam se apegar a títulos e cargos segundo a lei revogada porque, de alguma forma, ainda lhes conferem ou pensam que conferem poder. Portanto, ninguém tem autoridade espiritual apontada por Deus para reintroduzir ou sustentar o que Deus já revogou e estabeleceu como antiquado ou obsoleto. Quando Deus, por meio de Cristo Jesus, introduziu a nova aliança, a qual é eterna, melhor e superior do que aquela segundo Moisés, ele introduziu uma ordem de fé na qual não há separação de indivíduos entre os que têm ou são autoridades espirituais entre eles e os que não são ou não a têm. Em Cristo Jesus, o velho conceito de separar pessoas entre clérigos e leigos não tem autoridade vinda do céu para continuar sendo praticada ou sustentada por aqueles que a ela servem. Na nova aliança, o Senhor Jesus Cristo não autorizou um cristão a sujeitar a si próprio um outro cristão nas questões de fé em Deus, pois eles são irmãos entre si, família de Deus e igualmente filhos do mesmo e único Pai Celestial. Cristo chamou todos os cristãos para servirem uns aos outros, mas isto pela livre opção de cada um e não pelo comando ou uma suposta autoridade especial de alguns poucos sobre os outros. Não há espaço, ou seja, não há legitimidade em Cristo que permita um cristão ou um conjunto de irmãos ou irmãs se erguerem como governo sobre a vida de outros cristãos no que diz respeito à sua vida de fé em Deus. Gálatas 3, 26 até 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Disse-te, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Qualquer ação de cristãos ou de grupos de cristãos que procura elevá-los sobre a vida dos outros irmãos, objetivando governá-los ou exercer domínio sobre eles nos quesitos da família da fé em Deus, não é o tipo de instrução que procede de Cristo. Portanto, neste sentido, não há autoridade ou exousia dada por Deus para este tipo de finalidade. E ainda, isto inclusive independe dos dons e dos ministérios que os cristãos recebem da parte do Senhor, pois os dons e os ministérios, serviços, são para os cristãos servirem uns aos outros e não para um exercer domínio sobre o outro. 1 Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O governo espiritual sobre cada cristão, como alguns gostam de denominá-lo, é um atributo que o Pai Celestial atribuiu exclusivamente a Cristo Jesus, aquele que é o Senhor de todos e que é tudo em todos. Colossenses 3, 9 até 14. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. As Escrituras nos ensinam que o Senhor concede dons aos cristãos para que eles sirvam uns aos outros mutuamente e que cada cristão deveria se sujeitar à ação de Deus por meio de outro cristão. As Escrituras nos ensinam que todos devem se sujeitar uns aos outros no Senhor e não muitos a alguns poucos como querem fazer aqueles que prezam alegar que eles são ou têm autoridade espiritual. Efésios 5, 18 até 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Gálatas 5:26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estais fazendo. As proposições de sujeição corporativa ou coletiva de vários cristãos a uns poucos ou supostamente seletos cristãos e que alegam ter autoridade espiritual sobre os outros. Ou as instituições, grupos ou coletividades que estes criam sob a alegação de que estes são instrumentos para guiar a vida dos outros em sua vida de fé, acabam sendo sempre tentativas de restabelecer, de uma forma ou de outra, a lei ou partes da lei de Moisés já revogada pelo Senhor a partir da morte e ressurreição de Cristo. Ressaltamos aqui, porém, que estas últimas afirmações não tratam da relação de trabalho onde um cristão contrata outro cristão para atuar profissionalmente em um dos seus empreendimentos mercadológicos ou de negócio. Isto é uma relação de mercado, e as Escrituras, em vários textos, orientam como esta relação entre os cristãos deve ocorrer, assim como pode ocorrer com a relação entre empregadores e empregados em geral. Conforme exemplos de Efésios 5, 4 até 9, 1 Timóteo 6, 1 e 2, 1 Coríntios 7, 21 e 22. Além disso, anciãos, ou presbíteros, diáconos e bispos, citados nas Escrituras do denominado Novo Testamento, não são cargos equivalentes aos cargos e títulos da primeira ou da antiga aliança. Similarmente, eles não fazem referência a uma instituição onde alguns supostamente têm autoridade ou exousia sobre os membros que a ela se agregam, pois a própria ação que visa constituir uma instituição para servir de controle sobre os cristãos já é repreensível diante do Senhor. Ao lerem as Escrituras que citam dons e serviços entre os creem no Senhor Jesus, há pessoas que as veem segundo os olhos institucionais e corporativos dos dias atuais ou da lei de Moisés. Entretanto, muitos não se atêm ao fato de que os cristãos, no período em que os relatos foram escritos, não estavam debaixo de instituições formalmente constituídas como ocorre em diversas situações nos dias atuais ou que começaram a ser constituídas a partir do imperador romano Constantino. Deus nos concedeu as Escrituras para que, a partir daquilo que Ele nos instrui nelas por meio do Espírito Santo, amoldemos a nossa vida ao querer do Senhor, e não para tentarmos ajustar os moldes contemporâneos criados pelos homens àquilo que as Escrituras nos ensinam. Entendemos que convém lembrar aqui, então, que o corpo ou a igreja de Cristo é o conjunto de pessoas ou indivíduos que creem em Cristo e se mantêm unidas ou ligadas diretamente a Ele como único cabeça de cada um dos membros deste corpo. O corpo ou a igreja de Cristo não são as próprias reuniões, agremiações, assembleias ou instituições que as pessoas criaram ou ainda continuam a criar. Assunto também tratado amplamente nos estudos sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, o outro Evangelho e a comunhão dos cristãos no mundo. Antigamente, um ancião era reconhecido como tal devido ao seu caráter e conduta, para servir de exemplo de vida de fé em Deus e de fidelidade ao Senhor, e para ensinar sobre os princípios em geral das Escrituras. Porém, nunca como um dominador e orientador do que cada pessoa deveria fazer em sua própria vida. Um ancião, ou também chamado por alguns de presbítero, era uma pessoa experimentada na fé em Cristo, ou na vida cristã, e que já havia demonstrado isto pela sua conduta em todas as áreas da sua vida. Devido a este bom proceder de fé e o andar segundo a palavra do Senhor, um ancião servia de modelo e inspiração de fé em Deus a outros e como um referencial de ensino sobre a palavra de Deus. Entretanto, no instante em que um ancião deixasse de manter a sua fé em Deus ou seu caráter na condição em que foi reconhecido, ou no momento que deixasse de praticar as posturas esperadas de um ancião, ele também deixava de ser reconhecido como referencial ou modelo de como outros deveriam procurar viver uma vida de fé diretamente em Cristo e no Pai Celestial. Aquilo que uma pessoa é na prática da vida de fé em Deus, e para com a vida em geral, é que a credencia a ser ouvida com atenção especial ou não. Porém, ainda que tenha um bom testemunho diante de Deus e se seus semelhantes, ela não é chamada para determinar o que os seus irmãos ou irmãs deveriam escolher nos mais variados detalhes de suas vidas pessoais ou para lhes servir de mediador em seus relacionamentos com Deus. O fato de uma pessoa ser vista e respeitada como um ancião digno de confiança e respeito não lhe confere autoridade sobre o que outras pessoas vão decidir fazer ou não nas suas vidas. Similarmente, não lhe confere autoridade para assumir posições e cargos nos quais procura se estabelecer para o restante de sua vida, independentemente de se manter ou não como exemplo de fé no Senhor e conduta diante de Deus, dos outros cristãos e do mundo. Apesar de Deus instruir aos cristãos para aprenderem também com outros sobre o exemplo de fé e fidelidade ao Senhor, os cristãos não são chamados para dependerem da fé dos anciãos, pois cada um é chamado a viver e andar mediante a sua fé pessoal em Deus. Portanto, os anciãos podem servir de referência, incentivo e exemplo da vida mediante fé em Deus para cada um perceber o quanto é importante que, pessoalmente ou individualmente, cada cristão viva segundo a sua fé e se mantenha diretamente ligado ou unido ao Senhor. Romanos 14:22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Dando sequência aos princípios mencionados nos últimos parágrafos, ressaltamos que eles também se aplicam às pessoas denominadas de bispos e diáconos. Estes podem ser reconhecidos pelos outros como referenciais para servirem os irmãos e ensiná-los a permanecerem na verdade e na fé em Cristo, mas jamais intitulados ou colocados em cargos para se erguerem sobre os demais. As palavras ministro e diácono, originalmente são a expressão de uma mesma palavra, a qual aponta para pessoas que estão dispostas a servirem aos que creem no Senhor, e não para exercerem domínio ou comando sobre eles. O Senhor Jesus Cristo não concedeu e continua não concedendo autoridade ou exousia para um cristão se chamar de líder sobre outros cristãos, criar discípulos de si próprio ou de chamar seus seguidores de minhas ovelhas. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo não concedeu nenhuma autoridade ou exousia para um cristão se chamar de líder e abrir a sua própria igreja. Qualquer um que insiste em ser chamado por títulos de liderança sobre as outras pessoas de fé no Senhor resiste à autoridade ou exousia que o Pai Celestial concedeu a Cristo para ele ser o único mestre, o único pastor, o único cabeça do seu corpo ou da sua igreja, o autor e consumador da fé de cada um dos santos, e assim por diante. O fato de algumas pessoas criarem instituições, e nelas definirem cargos e títulos, não transforma e credencia os cargos que criaram e os líderes que assumem estes cargos automaticamente em autoridades, exousias ou autoridades espirituais. Pelo contrário, quando as pessoas criam posições que contrariam a orientação do Senhor, elas adentram o caminho em que alguns querem se elevar sobre os seus semelhantes a fim de tentarem obter a primazia sobre eles, a qual, porém, na Igreja de Cristo, é exclusiva de Cristo. Colossenses 1:13-20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O mero fato de algumas pessoas se autodenominarem de autoridade ou autoridade espiritual não significa que de fato tenham autoridade ou exousia reconhecida diante de Deus ou que estejam autorizadas a exercerem a autoridade ou exousia que afirmam ter. Várias pessoas criam as mais diversas ordens, instituições, grupos e cargos para anunciarem ao mundo que elas têm autoridade ou exousia. Entretanto, mais uma vez, se a autoridade que alguns indivíduos alegam ter não lhes é concedida do alto ou não é atestada por Deus, o que eles criam são ordens, instituições, grupos e cargos ocos ou vazios de autoridade e que somente servem para tentar enganar e subjugar pessoas aos seus domínios manipuladores e ilegítimos diante do Senhor. Autoridade ou exousia se recebe de Deus, não se cria e não se institui meramente por ação humana, por mais que se atribua nomes ou títulos elevados aos homens e às suas criações ou por mais que se façam registros destas proposições em cartórios ou segundo as leis civis dos povos em que vivem. Ainda que o Senhor possa usar e de fato use de leis civis para manifestar perante os seres humanos muitos aspectos da legitimidade de sua autoridade, quem legitima, em última instância, se uma autoridade de fato é uma autoridade diante de Deus é o próprio Senhor. Por si só, o mero registro legal no mundo presente não pode legitimar diante de Deus o que o Senhor já considerou como revogado e obsoleto, como é o caso da lei de Moisés e as proposições de estruturas similares a ela. Uma vez que Cristo declarou que os cristãos são todos irmãos e que ele é o único mestre e guia designado para as suas vidas pelo Pai Celestial, nenhuma instituição, cargo, grupo ou pessoa receberá do Senhor legitimamente uma autoridade celestial ou exousia para as funções que são exclusivamente do Senhor. Ressaltamos aqui ainda, que quando expostas as instruções diretas e objetivas dadas por Cristo, conforme expostas em diversos textos acima, algumas pessoas procuram alegar uma condição contrária à que Cristo ensina, apontando, por exemplo, para os textos de Hebreus que orientam os cristãos a olharem para alguns guias, mais especificamente os seguintes versos. Hebreus 13, 5 até 8. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos guias, que vão ou que foram à vossa frente, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13, 16 até 17. Não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois, com tais sacrifícios, Deus se comprais. Obedecei aos vossos guias, ou que vão à frente ou que governam, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Entretanto, no primeiro destes dois últimos textos, deveríamos levar em consideração que os guias ao qual o verso 7 faz referência podem ser também aqueles que já não vivem mais no mundo presente, pois o texto diz para que sejam lembrados aqueles que pregaram e para imitarmos a fé que eles tiveram, apontando assim para os exemplos do passado e não necessariamente para pessoas do tempo presente. Em segundo lugar, o texto não diz para um cristão seguir as pessoas por meio das quais a palavra de Deus lhes foi pregada ou que lhes serviram de exemplo, mas para imitar-lhes a fé que tiveram e em quem a tiveram, a saber, em Deus, pois é Deus que disse, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei e Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre, lembrando também os cristãos para afirmarem confiantemente que, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Os chamados guias no primeiro dos dois textos acima de Hebreus, pelo fato de possivelmente já não estarem mais no presente mundo, podem também ser aqueles que nos escreveram as palavras do Senhor inspiradas pelo Espírito Santo e que nos servem de exemplo de fé e perseverança para que, da mesma maneira que eles o fizeram, nós também sigamos a Cristo e nos mantenhamos fiéis em seguir pessoalmente ao Senhor. No segundo texto exposto acima, porém, parece mais evidente que a instrução se refere às pessoas em alguma situação de destaque que ainda vivem na Terra ou no chamado presente século. Assim, se a palavra guia usada no segundo texto se refere a governantes atuantes na mesma geração em que as pessoas vivem, os princípios nele expostos seguem o que já comentamos anteriormente sobre obedecer aos governantes em geral naquilo que de fato atuam com autoridade. Entretanto, para a situação do segundo texto, ainda convém ressaltar que a palavra guia, a mesma usada no verso 7 visto anteriormente, também se referiu no primeiro aos instrutores da palavra de Deus, que são chamados, por exemplo, como professores na tradução de Martinho Lutero para o alemão. Em português e espanhol, algumas versões até usam a palavra pastores em vez de professores ou guias. Entretanto, a palavra pastor, segundo os escritos mais antigos e usados na maioria dos outros textos do denominado Novo Testamento, é completamente diferente da palavra aqui usada para professores, guias ou governantes, não representando ela de fato a expressão da posição pastoral. Ora, um professor ou instrutor, em geral, é uma pessoa que instrui pessoas a compreenderem princípios daquilo que ele leciona, mas isto não significa estabelecer o professor sobre a vida do aprendiz como aquele que determina as opções que o aprendiz faz na sua própria vida. Por exemplo, se um professor de uma autoescola instrui um aprendiz em certos comandos para que este possa dirigir o carro, é óbvio que o aprendiz deveria seguir estas instruções para que possa crescer no intento de aprender a dirigir adequadamente o veículo. Entretanto, este instrutor não passa a ser o guia da vida do instruído e nem passa a definir as escolhas dos caminhos que o aprendiz vai adotar depois das aulas dadas. O aprendiz pode ouvir as instruções do seu instrutor, mas, no final das contas, quem realmente opta por um ou outro caminho é o aprendiz. Portanto, se, por exemplo, um ancião, uma pessoa respeitosa e experiente na palavra de Deus e na vida com o Senhor, sugere para alguém se aprofundar na comunhão pessoal com o Senhor Jesus Cristo, a pessoa instruída deveria seguir este conselho e fazê-lo para o seu próprio crescimento. E isto, porque além de beneficiar todo aquele que segue a palavra do Senhor, ainda facilita a tarefa do ancião quanto ao cuidado e desejo que ele tem de que todos que ele ensina estejam bem e fortalecidos em Deus. Porém, o fato de uma pessoa ter um dom concedido por Deus para ensinar alguns aspectos das Escrituras e sobre a vida cristã a outros não significa, automaticamente, que ela tenha autoridade ou exousia para dizer o que uma outra pessoa tem que fazer na sua vida ou quais são as escolhas pessoais que ele tem que adotar. O próprio Cristo, detentor de perfeita autoridade celestial sobre tudo e sobre todos, faculta às pessoas a decisão de segui-lo ou de receberem a sua oferta do Evangelho e de novidade de vida, conforme exemplificado a seguir. Lucas 9, 23 até 24. dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Além disso, sem especificar a esfera da sua abrangência e liderança, dizer que um indivíduo é um guia ou um professor é muito vago. E se uma pessoa extrapolar o que é pertinente sobre a função específica de um guia ou professor, ela pode correr o risco de eleger um cego para guiar outro cego, pois neste caso nem o instrutor e nem o seguidor sabem os limites de um para com o outro. Uma pessoa instruída na palavra de Deus e experimentada no relacionamento com o Senhor pode ser chamada pelo Senhor para sugerir a outros a também buscarem se aprofundar na palavra do Senhor e na comunhão pessoal com Deus. Neste caso, através das suas palavras, ela pode sugerir uma direção às pessoas no sentido de procurarem aquele que pode guiá-las em todos os aspectos das suas vidas. E se o instruído passar a buscar de fato ao Senhor para ser instruído e orientado por Ele, o instruído também estará efetivamente obedecendo aquilo que o guia ou professor lhe falou ou estará se sujeitando à sua instrução. Porém, faz isto sem que o denominado guia ou professor precise ser estabelecido como o líder das decisões pessoais da sua vida. Por outro lado, se o aprendiz não segue os ensinos que o instrutor lhe procura passar sobre a importância de cada pessoa buscar a Deus, ele pode gerar um pesar sobre o coração daquele que o ensina, pois aquele que o instrui segundo a verdade também é atencioso para com a alma daquele a quem compartilha os ensinos da palavra de Deus e para com o chamado que o Senhor faz a cada indivíduo para uma comunhão pessoal com Ele. Se observarmos primeiramente o verso 16 exposto acima, podemos observar que o verso 17 está posto no contexto de não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois, com três sacrifícios, Deus se compraz. Vejamos, então, como o texto em referência se mostra interessante quando visto também na ótica do verso 16 ou da mútua cooperação. Deus se compraz quando cada um faz a parte que lhe cabe. Deus vê isto como um sacrifício que lhe agrada. Notemos ainda que aquele que instrui a outros em verdade, os ensina como se ele fosse prestar contas a respeito da vida dos instruídos. Ele ensina com zelo como se ele irá prestar contas a respeito de cada vida, mas o texto não diz que ele de fato prestará contas pelas vidas dos outros, pois quem prestará contas das suas próprias vidas são os próprios instruídos. A despeito de o Senhor instruir as pessoas a buscarem a Ele para conhecerem a sua vontade e o direcionamento para as suas vidas, é surpreendente observar que muitas preferem guias ou supostas autoridades espirituais que digam o que elas devem fazer em suas vidas e que são audaciosos ou até abusivos em propor guiá-las nas suas mais diversas decisões. Neste último caso, porém, nem as pessoas que buscam estes tipos de líderes e nem estes tipos de líderes estão em consonância com a instrução do Senhor. Pelo contrário, ambos se opõem àquilo que os denominados guias ou instrutores antigos ensinaram sobre buscar a comunhão e a instrução de Deus, inclusive também o que o próprio Senhor declarou diretamente. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tiago 1:5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Várias pessoas pensam que quando seguem os seus semelhantes, para saberem os rumos específicos de suas próprias vidas, é que poderão satisfazer os anseios de suas almas para serem guiadas apropriadamente. Entretanto, quando um professor ou um guia as ensina com as instruções para elas mesmas buscarem em Deus as respostas para a direção de suas vidas, estas mesmas pessoas, por diversas vezes, não se sentem confortáveis em obedecer a estes últimos guias que de fato as instruem em verdade e para buscarem aquele em quem está toda a verdade. professores dispostos a servir ao Senhor para ensinar a outros podem ensinar o quão essencial é para cada indivíduo buscar no Senhor a vontade de Deus para a sua vida, podem falar sobre como o Senhor prometa atender e se relacionar com aqueles que nele creem, e assim por diante. Entretanto, aos ensinadores não é devido querer assumir uma posição de autoridade ou autoridade espiritual para guiar a vida de outros ou para mediá-los no relacionamento com Deus, conforme se encontra exposto mais detalhadamente também no estudo Conhecer sobre Deus ou Conhecer a Deus. Tanto a situação de ensinar pessoas a buscarem diretamente em Deus a direção e a vontade do Senhor para as suas vidas, bem como a posição de querer instruir a outros ao ponto de liderar diretamente as suas vidas, fazem referência a instruir outras pessoas, mas somente a primeira é em conformidade com a instrução e a verdade de Deus. E por que, então, tantas pessoas têm tão grande dificuldade em seguir as instruções daqueles que as ensinam a buscarem diretamente a Deus, mas têm facilidade em seguir aqueles que não têm de fato autoridade sobre suas vidas? Será que já adentramos nos tempos a respeito dos quais Paulo escreve para Timóteo que haveriam de vir no futuro, conforme o texto abaixo? 1 Timóteo 4, 3-4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Quando as pessoas querem alegar que devem seguir a líderes que lhes guiem e que lhes agradam com o que querem ouvir, elas não se apercebem ou não querem reconhecer que os outros textos que falam sobre guias que foram fiéis a Deus, e cujas instruções para buscar diretamente a Deus são dignas de serem aceitas e obedecidas, são precedidos pelo seguinte texto. Hebreus 12, 1-3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Este último texto é particularmente esclarecedor sobre a postura de um cristão em relação aos irmãos de fé em Deus e ao Senhor Jesus Cristo. No capítulo 11 de Hebreus, o autor acabou de relatar uma grande nuvem de testemunhas que viveram uma vida de fé em Deus. Todavia, apesar de citar a grande nuvem de testemunhas, ele não diz para olharmos e nos atermos nas próprias testemunhas, mas diz para fazermos como eles fizeram, ou seja, olhar para Deus, olhar diretamente e firmemente para o Senhor Jesus Cristo. Assim, as testemunhas verdadeiras de Cristo são aquelas que inspiram e apoiam outras pessoas a olharem e se firmarem diretamente em Cristo. Nem a soma de muitas testemunhas, compondo uma grande nuvem, serve para determinar o que um cristão deve fazer pessoalmente, a não ser reafirmar que cada cristão sempre deve ter pessoalmente a Cristo em seu coração e como o referencial fundamental para a sua vida. Salmos 123, 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva, na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Salmos 25, 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Salmos 19, 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmos 146, 8. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Salmos 141, 8. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em Ti confio, não desampares a minha alma. Apesar de poderem deixar bons exemplos de vida a outros, testemunhas têm uma atuação presencial temporal no mundo, mas Cristo permanece para sempre. Ele mesmo e somente Ele disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, a confiança de um cristão deve estar centrada diretamente em Deus, porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na realidade, o livro todo de Hebreus, assim como todos os livros do Novo Testamento, dos Salmos, Provérbios e dos Profetas, apontam para a grandeza do Senhor Jesus como o Cristo concedido por Deus para guiar a todos aqueles que nele confiam, confirmando-o, inclusive, ao dispor a Cristo para estar diretamente no coração de cada um que nele crê. Colossenses 1:27-28. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. No livro de Hebreus, podemos encontrar a instrução para imitar a fé de pessoas que confiaram no Senhor e até para seguir as instruções daqueles que nos apontam para buscarmos a vida em Cristo. Porém, isto é para ser feito sempre sujeito, e nunca contrário, à instrução de Cristo para mantermos olhos primeiramente e acima de tudo fitos nele. Seguir a Cristo pessoalmente e diretamente é o caminho para sair da escuridão para viver e andar nas veredas de vida. João 8:12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Efésios 5:14. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Nenhum cristão é chamado a ser discípulo de outro cristão. Cristo nos chamou para sermos discípulos dele. E as Escrituras nos instruem que seguir a outras pessoas é ser carnal e não espiritual. E onde a carne reina, não há, de fato, autoridade espiritual vinda do Senhor em ação. 1 Coríntios 3:4-5. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Em outro exemplo, podemos ver que quando Pedro quis saber como o Senhor Jesus iria guiar a vida de João, o Senhor lhe disse que isto não lhe dizia respeito, mas que ele, Pedro, deveria estar atento para manter os seus olhos fitos naquele a quem sempre deveria seguir. João 21:21-22. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Assim, o fato de um guia ou líder ter pessoas que o sigam, ou até plateias e multidões, não significa que ele esteja munido de autoridade ou a denominada autoridade espiritual. Pelo contrário, no mundo, há muitos que enganam e enganarão a muitos outros dizendo que são ungidos, cristos, do Senhor, que são profetas que falam em nome de Deus ou que atuam em consonância com a autoridade de Deus, porém, sem jamais terem recebido verdadeira autoridade para fazê-lo. Em relação ainda aos indivíduos mencionados no parágrafo anterior, Cristo enfaticamente nos alertou para nos acautelarmos deles e para de modo algum nos sujeitarmos aos seus convites e proposições, conforme exemplificado abaixo. Mateus 24:5-23-26. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, Não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Nenhum ministro fiel de Cristo recebeu ou recebe a autoridade ou exousia para ser o dirigente da vida de outro cristão. E se alguém tentar fazê-lo, ele estará se inclinando indevidamente para fazer uso de um poder ou de uma posição que não lhe é conferida pelo Senhor Jesus. Muitos que se advogam líderes ou alegam ser ou ter autoridade espiritual usam de ameaças e procuram amedrontar aqueles que lhes estão sujeitos, dizendo que se estes não lhes obedecerem, também estarão em rebeldia. Entretanto, a rebeldia mais expressiva não está, primeiramente, naqueles que dizem segui-los e os questionam, mas naqueles que advogam ter autoridade naquilo que são diretamente e ofensivamente contrários ao que Cristo os advertiu para se absterem de praticar. Seguindo a instrução de Cristo, também Paulo, apóstolo devidamente apontado por Cristo para pregar e ensinar sobre o Evangelho de Deus e o fundamento que somente há no Senhor, nos relata que aqueles que queriam exercer domínio sobre a sua vida, em contrariedade à nova aliança e à liberdade que Cristo lhe considera, não eram dignos de receber a sua submissão nem por uma hora sequer. Ou seja, estes não eram dignos de atenção em nenhum momento porque o posicionamento deles não era de fato segundo a autoridade, mas era, antes, com o intuito de privar-lhe da liberdade que ele tinha em Cristo Jesus. Gálatas 2, 4-6. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa nada me acrescentarão. Em outra ocasião, Paulo chega ao ponto de dizer que no mundo, há inclusive aqueles que se chamam apóstolos de Cristo, mas que são falsos e obreiros fraudulentos, cooperadores da injustiça, apesar de se apresentarem com uma aparência externa de ministros da justiça de Deus. E esta é uma sorte de obreiros que também há atualmente, onde alguns deles são aqueles que mais procuram promulgar a ideia de que são ou têm autoridade espiritual para se erguerem sobre os que chamam, por conveniência e interesses corrompidos, de irmãos e irmãs de fé. 1 Coríntios 5, 7-11. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros, refiro-me, com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idolatrais, pois, neste caso, teríeis de sair do mundo. Mas, agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. O Senhor concede autoridade ou exousia para pessoas, magistrados e aos cristãos em geral. Entretanto, ela é específica e limitada para aquilo que o Senhor determinou, e não para alguns dominarem os seus semelhantes ou para, em nome da suposta autoridade espiritual, passarem a ser aqueles que determinam o que os outros devem ou não devem fazer nas suas vidas de relacionamento com Deus ou como cristãos. Olhando o aspecto exposto neste capítulo também pelo lado daqueles que querem optar por caminhos onde poderiam ter outros como autoridades espirituais sobre as suas vidas, e que não são de fato autoridades diante de Deus, convém lembrar que o Senhor não chama uma pessoa para transferir a responsabilidade de seus atos a líderes que ela por si só escolhe ou nem mesmo a líderes que tentarem impor-se sobre a sua vida. Pelo contrário, cada pessoa é chamada para prestar contas pessoalmente diante de Deus. Romanos 14, 11 até 12. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Quando chamadas a prestar contas ao Senhor, as pessoas não poderão se esconder atrás de mandamentos de magistrados, regentes, governantes ou aqueles que se diziam ser ou deter autoridade espiritual, argumentando com isto que não praticaram o bem porque seus superiores lhes deram ordens de praticarem o mal ou não lhe ensinaram a realizar o bem. O fato de o cristão não praticar o bem, sob a bandeira de estar obedecendo às autoridades que lhe dão ordens contrárias ao bem, não o isentará da prestação de contas individual diante de Deus, pois o Senhor promete suprir cada um dos que nele creem também diante das tentações que possam lhe sobrevir no mundo. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. No momento da prestação pessoal de contas diante de Deus, um indivíduo não poderá se esconder sob as bandeiras de homens ou mulheres que ele seguiu em contrariedade àquilo que Cristo lhe instruiu a seguir. Muitas pessoas optam por ficar sob as denominadas autoridades ou coberturas espirituais até por comodismo, pensando que assim não estarão expostas ao mal. Entretanto, muitas vezes, precisamente pela escolha de acomodação, não percebem que estão se submetendo ao mal que querem evitar por posicionarem-se contrárias à vontade de Deus e porque estas supostas coberturas espirituais não estarão ao seu lado em um dos momentos mais cruciais de suas vidas, a qual é a hora da prestação de contas diante do Deus Todo-Poderoso e Eterno. Tanto aqueles que oferecem supostas coberturas espirituais como se tivessem recebido autoridade de Cristo para fazê-lo, mas sem de fato ter o respaldo do Senhor para fazê-lo, bem como aqueles que se submetem a elas e lhes dão suporte, ainda que somente pela mera frequência às suas atividades, desonram a autoridade de Cristo que se doou ao mundo para ser o único Senhor e Pastor no coração de cada um daqueles em favor dos quais ele foi crucificado. 1 Coríntios 11, 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. O anúncio de um suposto evangelho que inclui uma suposta autoridade ou cobertura espiritual de alguns sobre outros, e no qual Cristo não é o cabeça exclusivo, pessoal e direto de cada membro do seu corpo ou igreja, é uma proposição que tenta introduzir uma distorção no coração das pessoas em relação ao verdadeiro evangelho e propor aquilo que por Paulo é chamado de uma proposição de um outro evangelho, mas que não quer ser visto como outro. Tema exposto no estudo sobre o outro evangelho. Quando alguns indivíduos querem introduzir complexidade na autoridade que há em Cristo sobre cada pessoa que nele crê para relacionar-se pessoalmente com elas, não é mais a Cristo que eles estão servindo, pois a simplicidade de Cristo encontra-se em convites como os que seguem abaixo. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. João 6, 30 até 37. Então, lhe disseram eles, que sinal fezes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 7:37-39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. É nas palavras de Cristo e na sua provisão para vivermos e andarmos primeiramente em Cristo que um cristão deve se manter apegado também na questão de autoridade. Nenhum cristão deveria aceitar coisa alguma que contrarie a sua posição no Senhor que lhe foi conferida com tanto amor e mediante o preço do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Colossenses 3, 21-23. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O Pai Celestial constituiu ao Senhor Jesus Cristo como Rei no seu Monte Sião, o local do seu trono eterno. Assim, apesar de muitos governantes da terra e os seus príncipes tentarem se levantar contra a autoridade de Cristo, o Pai Celestial, no devido tempo, sempre fará prevalecer a autoridade que ele designou ao seu Filho unigênito. Muitas pessoas no mundo com frequência se rebelam contra o Senhor, e até reis e governantes podem se unir contra a autoridade ou exousia de Deus, indo além do que lhes é pertinente. Porém, quando o fazem, em vão o fazem ou para o dano de si próprios o fazem, pois aquele que concede autoridade ou exousia também zela por ela. Portanto, diante da autoridade de Deus que está em Cristo, sempre a melhor opção é recebê-la com reverência, respeito e amor, sabendo que aquele que se refugia em Cristo é bem-aventurado no Senhor. Salmos 2:1-12. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu, hoje, te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prandos, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Concluímos, Então, este ponto pedindo ao Senhor para que derrame mais uma vez com abundância da sua bondade e misericórdia sobre nós, sobre todo o seu povo na terra também nesta geração, para que sejamos ensinados também nesta área da autoridade segundo os ricos, maravilhosos e justos princípios do reino celestial, e não somente segundo os rudimentos do mundo e das tradições dos povos. 1 Pedro 4, 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.